No ar, Alexandre Senna Show.
Edição número 18.
Aula, a professora falou pro aluno: Fabinho, você que gosta de número, diz pra tia, ó, três passarinhos. Caçador deu um tiro, matou um, quantos ficaram?
Nenhum, professora.
Como nenhum? Três, matou um, ficaram?
Nenhum, professora.
Por que nenhum, Fabinho?
Porque com o barulho do tiro, os outros dois voaram, professora.
Engraçadinho você, não é essa a resposta. Mas gostei do raciocínio, viu?
É, então também pergunto pra senhora. Tinha três mulheres na praia tomando sorvete. Uma tava mordendo, a outra lambendo, a outra chupando o sorvete. Qual das três que é a casada? Qual das três que é a casada?
A que tava chupando.
Não, professora, casada que tinha aliança, mas gostei do raciocínio.
Alexandre Senna Show.
Música, notícias, variedade, informação e entretenimento.
Um podcast quinzenal com Alexandre Senna.
Quarta-feira, 2 de novembro de 2016. Estamos começando a edição número 18 do Alexandre Senna Show. Daqui a pouco eu vou dar meus pitacos aí sobre as eleições nos Estados Unidos, com a disputa acirrada entre Donald Trump e Hillary Clinton. Mas antes, a gente curte o som do irlandês Niall Horan, que é integrante do grupo One Direction, e aqui aparece em seu primeiro single solo, a canção This Town, que é muito bonita. Vamos ouvir.
Waking up to kiss you and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the stars. And I wanna tell you everything, the words I never got to see the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. If the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Saw that you moved on with someone new. And the pub that we met, he's got his arms around you. It's so hard, so hard. And I wanna tell you everything, the words I never got to say the first time around. And I remember everything from when we were the children playing in this fairground. Wish I was there with you now. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. And I know that it's wrong that I can't move on. There's something about you. As if the whole world was watching, I'd still dance with you. Drive highways and byways to be there with you. Over and over, the only truth. everything comes back to you. You still make me nervous when you walk in the room. Them butterflies, they come alive when I'm next to you. Over and over, the only truth, everything comes back to you. Everything comes back to you.
Opa, vamos lá então falar um pouco da eleição americana. Eu estava lendo o noticiário aqui na internet. É surpreendente o quanto que o mercado está tenso aí. O mercado, eu digo, bolsas, o mercado internacional, né? Anda tenso aí com a possibilidade real do Donald Trump vir ser eleito presidente dos Estados Unidos. Que era uma coisa até algumas semanas atrás que já estava meio que descartado, né? A eleição americana está tendo umas reviravoltas aí dignas até da política brasileira. Porque o Trump, a imagem do Trump, ela sempre desperta paixões e ódios, né? E durante um bom tempo os ódios estiveram permeando-se com mais evidência, né? A imagem dele, né? A candidatura dele. Mas tem gente que gosta do Trump, acredita que ele vai ser um bom presidente, vai ser o melhor para a América, vai ser o melhor até para o mundo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Mas o que acontece? Ele meio que caiu em desgraça, né? Depois que vazaram, algumas semanas atrás, uns vídeos com as declarações polêmicas dele, declarações fortes, né? De conteúdo sexista. E a partir daí começou-se meio que uma onda de já perdeu, né? Ah, o Trump já não vai conseguir mais nada, com isso ele tá acabado e tal. Só que a candidata Hillary Clinton, embora boa parte da imprensa e da opinião pública tenha a Hillary assim, como exemplo de sensatez, de conduta ética, né, de experiência, né, na política, ela também andou dando umas escorregadas bravas aí, e essas escorregadas é que tem feito a intenção de votos oscilar bastante nessa reta final. Além da própria trajetória meio incoerente da Hillary, que era o tipo que é contra uma coisa e depois passa a defendê-la por conta da opinião pública, tanto até que alguns a comparam um pouco com a Dilma Rousseff, nessa incoerência, né, de pensamentos e de ideias. Além disso, a Hillary deu uma derrapada braba, assim, para a opinião pública americana, isso aí vai pesar muito contra, que foi o fato dela ter usado e-mails de provedores particulares, em vez de usar o e-mail próprio do governo, né, da Casa Branca lá, totalmente criptografado. Ela usou e-mails particulares para tratar de assuntos de Estado, enquanto ela era secretária de Estado norte-americana. Isso aí deu um revertério agora na reta final da corrida presidencial americana, com o Trump, inclusive em algumas pesquisas, o Trump passando à frente da Hillary, né, nas intenções de voto. E isso aí mexeu com os ânimos do mercado internacional, porque o mercado internacional entende que o Trump, ele não tem muita condições de lidar com a política externa norte-americana e também com o próprio mercado, né? O Trump é visto meio até como por incrível que pareça, o Trump é um milionário, né? É dono de empresas, é um homem da mídia, mas é visto por muitos aí como meio que anticapitalista, por incrível que pareça, porque ele vai a plataforma dele vai muito em termos de protecionismo, né, com relação ao mercado americano, aos produtos americanos, e num contexto globalizado esse discurso anda bem fora de tom. A Hillary Clinton tem essa questão aí da experiência de 40 anos, né, como membro do Estado americano, foi senadora, foi secretária de Estado, etc. Tem muito, muito, muito tempo de carreira na política americana, mas ela também tem alguns pecadilhos aí. especialmente com algumas posições que, para uma democrata, soa até um pouco estranho, né? Por exemplo, ela foi a favor, né, da invasão do Iraque, né, da guerra do Iraque em 2003. Isso aí hoje tem sido muito usado contra ela, inclusive. Eu estava lendo um comentário aí de uma antropóloga norte-americana, que ela faz parte de um movimento chamado Nunca Hillary. E esse movimento, pela opinião que ela passou, esse movimento entende que as prioridades da Hillary Clinton estão muito alinhadas com a da elite branca dos Estados Unidos, né? Por incrível que pareça, a Hillary que tem simpatia dos negros, dos latinos, das minorias, dos gays, né? Mas se você pegar todo o retrospecto de política, né, de votações que a Hillary teve no Senado e as suas próprias atitudes frente à Secretaria de Estado norte-americana, contradizem bastante essa ideia de que ela apoia mulheres pobres e LGBTs, né? O nome da antropóloga é Adrienne Pyne, é da American University, estou vendo aqui na matéria, e ela lembra que a Hillary, inclusive, apoiou o golpe que derrubou o presidente Manuel Zelaya, de Honduras. Não sei se você lembra, se vocês lembram disso, em 2009, que inclusive teve um episódio aí que o presidente foi se hospedar na embaixada brasileira, lá em Honduras e tal. Teve uma polêmica aqui no Brasil também com esse episódio, mas esse golpe de Estado lá foi apoiado pela Hillary, e foi esse golpe, né, chamado golpe parlamentar, que ensejou também a deposição do presidente do Paraguai em 2012, e também foi o modelo que ensejou a saída da Dilma agora em 2016, né? Que os defensores da Dilma chamam tanto de golpe, né, golpe parlamentar, mas a forma como isso foi operacionalizado começou lá em Honduras e com o apoio da Hillary Clinton. Então existe realmente essa possibilidade do governo da Hillary Clinton ser muito intervencionista, o que é até uma coisa um tanto incoerente, né? Porque normalmente os republicanos têm essa fama de serem intervencionistas, especialmente na América Latina, mas parece-me que quem está com essa pecha agora é a doutora Hillary Clinton. Com relação ao Trump, a gente tem que ver também alguns lados considerados positivos dele, né? É um político carismático, né? Tem um discurso fácil, ele já apresentou reality shows, enfim, essa imagem de empresário de sucesso, né? Ele é meio que um Silvio Santos, né, americano. Tem carisma e consegue fazer com que as pessoas se engajem, né, se deslumbrem com o discurso dele. Outro fator também que conta a favor do Donald Trump é mais ou menos o fator que foi decisivo aí para as vitórias do Dória e do Crivella, né, agora nas eleições municipais. Essa questão de ter meio que um distanciamento da política tradicional, né? O Dória, ele vendeu essa imagem de não ser um político, né? O Crivella seguiu um pouco dessa linha também, né, de estar afastado da política tradicional, de ser um líder religioso, pastor evangélico, etc. E o Trump trabalha muito com isso também, o fato de ser um empresário, um magnata, bem-sucedido, tal, que nunca se envolveu antes com política. E a própria imagem a imagem nativista, né, do Donald Trump, né, aquela ideia da América primeiro, né, America First, que bate bastante nessa questão aí da imigração, principalmente da imigração ilegal e das importações, né, tipo assim, você não depender tanto de produtos externos e valorizar mais a indústria e a economia do país, né? Isso aí tem um apelo muito grande com a classe média baixa dos Estados Unidos. E isso aí certamente é um fator que pode fazer a diferença, esse discurso nacionalista, né, digamos, do Donald Trump. Mas enfim, as eleições americanas vão ser na semana que vem, então tá, o mundo todo está de olho nisso aí. Como eu falei, as bolsas em todo o mundo estão reagindo assim, de uma maneira bastante irritada, né, com essas instabilidades. E as bolsas, claramente, elas torcem pela eleição da Hillary Clinton. Então, se o Donald Trump vier a ser eleito presidente, você pode ter certeza que nós vamos ter uma crise econômica e brava, muito por conta da queda das bolsas. Interessante que no Brasil, acaba sendo fator de crítica e de piada o fato de brasileiros, que já estão com a política tão problemática, né, nos últimos tempos. Brasileiros ainda se envolvem com política americana. Soa até engraçado uma manifestação que teve a favor do Trump na Avenida Paulista, né, com os ditos coxinhas, né, fazendo com cartaz em inglês e defendendo a eleição de Donald Trump, criticando a candidatura da Hillary Clinton. É bem engraçado você ver que, assim, para nós brasileiros, a única coisa que realmente pode influenciar é essa questão do intervencionismo, né, e da economia. Fora isso, pouca coisa vai ser melhor ou pior para o Brasil com a eleição de Hillary ou de Trump. A gente tem que olhar mais no contexto global. Aí, se você analisar no contexto global, aí sim você vê que o mundo vai pender para um lado com Trump ou vai pender para outro lado com Hillary Clinton. Eu, particularmente, apesar de concordar que a Hillary Clinton tem lá suas incoerências, suas incongruências aí, e desvios de rota aí na sua carreira política aí, eu acredito que ela é o mal menor aí no caso, viu? Realmente, porque a eleição de Donald Trump, eu tenho falado isso, inclusive em rodas de conversa com amigos, colegas de trabalho, etc. A eleição de Donald Trump vai ser talvez a principal desgraça, né, para o mundo nessa década, porque vai ser uma guinada conservadora tão forte quanto foi a do Bush, né? E aí a gente pode ter muito medo aí, de repente, de uma onda de ataques terroristas novamente contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandando tropas para países problemáticos, como por exemplo Síria, ou sei lá, Coreia do Norte, sei lá, Líbia, não sei, Cuba, não sei. A gente pode ter um reavivamento aí das tensões, né? Novamente um crescendo aí de tensões de guerra mesmo, né? E a gente tem que ter muito cuidado aí com essa real possibilidade do Donald Trump vir a ser presidente dos Estados Unidos. Bom, era isso que eu tinha para falar. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu trago algumas dicas bacanas de podcast para vocês ouvirem aí dentro do nosso giro pelos podcasts. Mas antes a gente ouviu o som dançante de Bruno Mars com a ótima 24 Karat Magic. Muito boa essa música, vamos curtir.
Keep up! Players only! Come on! Put your pinky rings up to the moon!
Alexandre Sena Show!
Giro pelos podcasts, giro pelos podcasts.
E no nosso Giro pelos Podcasts, eu trago três podcasts com temáticas diferentes para você conhecer, ouvir e, se gostar, passar a acompanhar. Os links para os três podcasts sugeridos aqui estão lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts, no post referente a esta edição 18 do Alexandre Sena Show.
Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site.
A primeira dica é o Cinemação, um podcast de cinema muito bem produzido com Rafael Arinelli e Daniel Cury. Na última edição, eles conversam com o produtor Wilton Noir Moura sobre o processo de tirar uma ideia do papel e transformar em uma produção audiovisual.
Para bater um papo bem didático, né? Uma coisa bem... Vamos falar aí uma coisa assim, um passo a passo quase. Vamos usar todo o conhecimento que o Wilton Noir tem e a gente vai explorar exatamente esse lado da produção e o que a pessoa deve fazer depois que acabou o seu roteiro, né? Afinal de contas, a gente tem muita gente que escuta a gente, que tem vontade de produzir, tem vontade de fazer um curta, uma minissérie, qualquer coisa, e não sabe direito o que fazer depois. A pessoa vai lá, escreve, e aí fica lá na dúvida. E agora, o que eu faço com isso daí? E a gente falou, com quem que a gente pode falar? Afinal de contas, eu sou uma das pessoas muito interessadas nesse papo, porque como muita gente sabe, eu fiz lá o primeiro episódio do Em Busca de um Cineasta Perdido, que sou eu mesmo, que estou me procurando...
E queridas, estamos começando o episódio 58 do Mais Um Cast. O seu podcast de opiniões, teorias, teses, conspirações e brisas. E aqui comigo ele, o fotógrafo das estrelas, Rafael Guzman.
E hoje é hora de alegria.
O que, que é isso?
Vamos curtir.
Outro podcast que eu indico aqui é o Mais Um Cast, podcast de humor comandado pela dupla Rick Soares e Rafa Guzman.
apesar do nosso programa não sair aos domingos, né, cara?
Sim, mas é sempre uma hora de alegria.
Olha só, mas o cast, você me fez pensar numa coisa, mas um cast, ele tá teoricamente no ar desde 2012, né? Então são 5 anos aí, vamos dizer, 5 anos de mais um cast, e a periodicidade do mais um cast não chega nem aos pés do cara que tá 60 anos na televisão, né, cara? E o cara faz programa todo domingo de boaça.
Pra você ver, o cara não cansa, né, meu?
É um exemplo a ser seguido. Vamos tentar seguir esse exemplo.
Minha meta é primeiro ser o dono do baú. Depois eu trabalho igual ele.
Boa, vamos. Exemplo a ser seguido. Vamos colocar o Silvio Santos como a divindade do mais um cast agora.
Fechou.
Pra ver se a gente consegue. Mas é isso aí.
Exemplo a ser seguido. Observador Quântico, tá aí. Qual é o tema? Do que a gente vai falar hoje?
Hoje a gente vai falar sobre os vacilos da ciência.
Fechando o nosso giro pelos podcasts, temos o podcast Observador Quântico, podcast sobre ciências apresentado pela dupla Vulto e Thay.
Existe um pensamento positivista, assim, de que a ciência funciona perfeitamente, que todo pesquisador é bem intencionado, e que a gente vai se autocorrigir o tempo inteiro, e que às vezes um cara que tem um nome forte e fizer uma bobagem não vai funcionar, e a história nos mostra que não é bem assim, às vezes tem um vacilo e a galera...
Lembrando mais uma vez que os links para os três podcasts citados aqui, o Cinemação, o Mais Um Cast e o Observador Quântico, estão lá no nosso site, alexandresena.jor.br, no post referente a esta edição 18 do Alexandre Sena Show.
A gente vai começar, então, falando sobre um caso bastante interessante, que é o caso do éter, tá? Não é o éter da química, certo? É um éter, um outro éter que surge aí no campo da física.
Sim.
Finalzinho do século 17, menino Newton, né? Ele já tinha feito a decomposição da luz branca em faixas de cores, né? Ele conseguiu pegar a luz, jogar num prisma e decompor a luz em vários feixes de outras cores, tá? Pra quem não tá entendendo muito, é aquela capa do Pink Floyd.
Sim.
Que tem o prismazinho, a luz e o arco-íris.
Arco-íris.
Não perca nosso bate-papo no Periscope.
periscope.tv/AlexandreSena.
Lá a gente conversa ao vivo sobre assuntos abordados no podcast.
Na sexta-feira, dia 11 de novembro, portanto, estarei no Periscope para comentar sobre as eleições americanas e outros assuntos que porventura vocês queiram abordar. Baixe o app do Periscope no seu smartphone e acompanhe o @AlexandreSena. Ou acesse direto pelo site do Periscope, periscope.tv/AlexandreSena. Fique de olho no meu Twitter, @AlexandreSena, que eu aviso no dia o horário em que eu vou entrar no ar. Comentários, sugestões e críticas sobre o Alexandre Sena Show podem ser enviados para o meu Gmail, alexandresena@gmail.com, ou pelo Facebook, facebook.com/AlexandreSenaShow. Só um último informe. Por problemas de agenda, eu vou acabar lançando menos episódios do Alexandre Sena Show agora no fim de 2016. A ideia inicial era lançar 22 edições ao longo do ano, mas vou acabar tendo que reduzir para 20 edições. Então, depois desta edição 18, só teremos mais 2 edições do Alexandre Sena Show nesta temporada 2016. A edição 19 eu pretendo lançar por volta do dia 26 de novembro. E a última edição, a edição número 20, por volta do dia 11 de dezembro. Depois o podcast entra de férias e volta com gás total em 2017, ok? Por enquanto a gente encerra este episódio 18 com o som do canadense Shawn Mendes. O nome da música é Mercy. Um forte abraço e até a próxima.
You've got a hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt.
just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart. Even though you don't mean to hurt me, you keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string. And even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy. Inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me.
Alexandre Senna Show.
www.alexandresenna.jo.br